サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, e quem apoia o Eren precisa parar para entender mais sobre si mesmo e ao mundo que está presente.
Aqui é o Seiji, eu queria fazer uma retratação.
É.
Eu gostei do final.
Então.
E ele foi bom, pior de tudo.
É. A MAPA sabe o que faz, né?
É. Eu não sei se na época que eu li o mangá eu fiquei tão puto que eu achava tudo horrível ali. Aí depois que eu vi o anime, eu falei, porra, mas é bom o final, né? Ou o anime, sei lá, me fez perceber, ou sei lá como tava a minha época quando eu li o mangá.
Então, eu acho que tudo parte de como a MAPA faz as coisas, da música envolvente, das cenas de ação, da gente entendendo. Então, eu acho que tudo isso melhora a situação. É óbvio que eles mexeram algumas coisinhas, né? Mas eu também gostei, né? Eu acho que tem muita gente que xinga, reclama. Eu não tinha achado o final de Shingeki ruim, nem um pouco, quando saiu o mangá, né? Eu achei ok, mas eu acho que com o final do anime eu consegui me emocionar mais, né? Eu não tive nenhuma surpresa, eu também não tinha expectativas grandes, mas eu achei a ação boa, a música boa, tudo envolvente, e isso ajudou bastante, né, pra gostar do final. Então, a gente obviamente tá aqui pra falar do final de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Levou 10 anos pro anime ser encerrado, né? O anime que era modinha em 2014. E é interessante a gente falar disso também, porque muita gente acreditava que Attack on Titan era o melhor anime já feito, né? Tinha um hype incrível. Muitas pessoas achavam que era uma obra anime adulto, sabe? Aquilo tem profundidade, porque mostra tudo que tem sangue, tem cenas de ações cortando cabeça, mutilação, etc. As pessoas acham que é super adulto, né? E como também tem uma música de abertura que tá todo mundo gritando, então todo mundo, oh, que coisa incrível, né? Bom, durante todo esse tempo, as pessoas ficaram esperando pelo final de Shingeki no Kyojin, e demorou. E demorou muito. E a MAPA não conseguia fazer. E aí, chegou na última temporada, e a última temporada foi repartida em 1 milhão de partes, e ninguém conseguiu esperar o final. É, não sei vocês, Seiji, eu acho que isso prejudicou um pouco o hype pelo final. Muita gente, até que eu conheço, falou, nossa, mas eu nem sabia que o final de Shingeki ia acontecer hoje, agora, né? Que a gente tava esperando sair o episódio, né? Então as pessoas ficaram confusas, né?
Tem que lembrar, assim, a jornada, né, do Shingeki, né? Porque, assim, ele começava num mangá desconhecido, né? As pessoas conheciam do mangá falavam assim, pô, é bom pra caramba, né? Assim, mas ele estourou com o anime. Mas eu confesso que eu já tinha lido o mangá antes. Culpa do Hotz, que ele te apresentou esse mangá. Sabe, eu li alguns capítulos e falo, legal, mas não vou dar sequência. Aí veio o anime desconhecido, aí o anime, aí eu falei, pô, eu acho que eu já li essa história, aí eu relembrei. Então, mas aquele primeira temporada, ainda mais que foi feita na época, ainda pelo Witch Studio, na verdade, né? O negócio, ele tinha, digamos assim, ele furou a bolha, porque todo mundo tava falando daquele anime. O pessoal que não era fã de anime ouviu falar, assistiu também, começou a gostar. É, ficou, talvez naquele momento, talvez, né? Mas assim, tinha de fato uma sensação. Foi crescendo com a segunda, a terceira temporada, até o Witch Studio. Depois ela foi embora e entrou a MAPA. Afinal, a quarta temporada, que ela foi quebrando. Parte 1, parte 2, a parte 3, parte 3, parte 1, parte 3, parte 2. E assim vai, né? Então, mas assim, ele é importante. Na verdade, eu queria falar aqui, ó. Tinha um certo momento lá nos começos, ou algum momento na segunda, terceira temporada. Não, na segunda, que eu não conseguia ver o horizonte. Onde que isso vai acabar? Como vai acabar? Eu não fazia a menor ideia, porque pra mim seria assim, ó. Eu acho que eles nunca vão conseguir se livrar dos titãs naquela ilha, ou nunca vão conseguir sair daquela ilha, ou sei lá, ou a humanidade pereceu e só tem aquele povo ali tentando se salvar dos gigantes de algum jeito, e pra onde ia? E aí eu fico surpreso, porque na verdade existe toda uma humanidade lá fora, né? E aí eu pensava, porra, e aí agora não vai acabar mesmo, cara, porque eu não vou saber, o negócio não vai longe. E aí depois fui dar umas reviravoltas, entendi, né? E até que ele acelerou mais do que na segundo momento, quando eles vão pra fora da muralha, eu pensei que enrolaria muito mais tempo. Mas o mangaka, eu acho que ele seguiu a ideia que ele queria, né? Talvez ele tenha um acelerado, talvez. Mas é curioso. E na verdade é curioso se o mangaka mesmo, né? Em si, né? Só pra lembrar aqui o nome dele.
Hajime Sayama.
Isso, Sayama. Ele tinha a ideia de uma história pra contar. Ele montou tudo, a ideia. Só que ele não tinha ninguém pra desenhar, né? Ele tentou achar pessoas pra desenhar. Ninguém foi com ele. É, então ele pensa assim, ah, então eu mesmo desenho. Ele não é bom pra desenhar, mas a história se superou, né? Então a gente tolerou o traço, né? Porque a história, ela foi boa, assim. E dá pra fazer alguns paralelos também, com toda a história, né?
A história do mundo, né?
Do mundo em si, né?
Então, assim, pra quem gosta bastante de história, consegue fazer vários paralelos. E a questão do Shingeki também, pra mim, ser bastante atraente é porque ele tem... Ele abre muitas possibilidades de que a gente ficar fazendo teorias. E aí a gente fica tentando amarrar todas. E aí depois agora fica muito difícil a gente amarrar todas, porque pô, tem muita coisa assim que expandiu demais. E algumas coisas eu acho que ficaram de fora, né? Mas tudo sim. Bem.
Então, eu acho que esses primeiros arcos, né? As primeiras temporadas, né? Tudo junto do mangá, eu li muito mais mangá também, tá? Eu também tive essa sensação sua de que tava tudo perdido. Que era um mundo em que as pessoas não tinham esperança, né? E eu também ficava, nossa, mas como isso vai se desenrolar, né? E o pior é, quanto mais o mangá, a obra, se desenrola, pior fica, mais desesperador fica. Porque você vai descobrindo, ah, tá, então tem titãs que matam pessoas, né? Eles estão dentro da muralha. Tá bom, surge uma esperança porque o Eren consegue se transformar. Mas os titãs são sinistros, eles matam pessoas, você fica desesperado pelos personagens que você começa a gostar, cultivar, etc, porque eles podem morrer a qualquer momento, né? É isso que a obra te apresenta. E o pior, existem pessoas dentro do grupo deles que são traidores, né? São titãs. E aí, conforme a obra vai crescendo, vai tendo mais traições. E o pior, tem mais tramas a serem desenvolvidas, né? Tem mais suspense, tem mais mistérios, né? Só, mano, onde que isso vai acabar? Onde que isso vai parar? Pra mim, Shingeki no Kyojin, eu acho ele muito bom. Os primeiros arcos são muito bons. E as reviravoltas são impressionantes, né? Pra mim, eu lembro que o momento em que eles descobrem que a Aine é um titã, eles armam aquela emboscada pra ela e descobrem que ela é um titã. Pra mim, é uma cena incrível, sabe? Você fica chocado de cair o cu da bunda e tal. E você ainda fica torcendo pra ela não ser o titã fêmea, light, etc. E depois você ainda tem a cena com o Bertold e com o Reiner, que é incrível, e no anime é inacreditável, com a música tocando e tal. E aí você ainda tem mais coisas enrolando. Aquilo é muito bom. Mas eu acho que nada supera a terceira temporada, que aí a porradaria e eles enfrentando eles mais o titã bestial, etc, né? Porque eles estão tentando retomar a parte da muralha, né? E assim por diante. E tem aquele ataque do Eren guiando todo mundo pra morte, pro Levi enfrentar o titã bestial, né? E tal. E eles recuperam o titã colossal. E tudo pra recuperar a Shinganshina, né? Porque eles têm os segredos escondidos lá no porão do Eren. Então, aquele momento. Toda a temporada do anime acaba ali, que depois vem a mapa e começa a produzir. E a partir dali, pra mim, é o final de Shingeki, né? E é a partir dali que eu queria conversar. Porque a gente já teve todo esse histórico de Shingeki. Shingeki é muito bom. Pra mim, o anime é muito bom até ali. Eu fiquei fascinado pela terceira temporada, assim, no sentido de... Eu já tinha lido no mangá, mas quando eu assisti, eu falei, mano, isso aqui é muito foda. Eu voltei a acompanhar o anime nesse momento. Mas aí, quando eles falaram, ok, agora é a última temporada se prolongou muito, né? Mas tudo bem. E a gente sabe que teve problema por causa da pandemia, né? Acontece.
Ah, sim. Porque, na verdade, assim, quando começou essa nova parte, né, pela mapa, primeiro a gente tomou um pequeno susto, né? Porque a qualidade já era um pouco diferente logo no começo. Porque a gente tava acostumado a um estilo de animação da Wit Studio. Então, assim, foi um pouco estranho, né? E, na verdade, o mangaka já mudou o character design de alguns personagens. Porque passou 4 anos também, teve um time skip, né? Então a gente também ficou curioso, um pouco assustado com algumas coisinhas.
E na verdade é mais interessante mesmo a história como está sendo contada nesse momento, né? Porque primeiro a gente tinha uma visão do mundo isolado, né? Que tudo bem, tem até golpe de estado ali e tal, humanidade. Só que aí começa a embaralhar tudo, né? Já o final mesmo da terceira temporada ele já mostra o poder do titã de ataque, né? E ele consegue ver o futuro, quer dizer, não consegue ver o futuro, ele consegue estar no futuro ou estar no passado, né? Então ele consegue estar presente em vários momentos do tempo. É meio que estranho e a gente fica meio confuso. Ué, como assim, cara? Quer dizer que o Eren lá do futuro, ele apareceu no passado pra falar com o pai dele em algum momento, manipulou ele e que aí o pai dele fez as ações, já sabendo do filho. Nossa, eu fiquei perdido, né?
E Shingeki fica muito complexo aí. Eles explicam tudo, só que eles explicam muita coisa e você fica complexo. Eu tentei criar um supletivo aqui de Shingeki no Kyojin. Eu não sei se eu sucedi. Mas olha só, ou seja, me acompanha por favor, ó. Existia um ser vivo que ele originou toda a vida na Terra milênios de anos atrás. A gente não consegue conceber isso porque, segundo a teoria da evolução, etc, a gente também foi originado de um ser, né, etc, de proteínas, assim por diante, que o único objetivo era sobreviver e foi sobrevivendo e se adaptando adaptando e aí virou a vida que a gente conhece, né? Só que esse ser, ele, depois de eras, etc, ele ficou num lago lá e esse lago tava protegido por uma árvore, né? E aí a humanidade, ela foi evoluindo, ela se dividiu em povos e parte desse povo se denominava o povo de Eldia. E aí, dentro de Eldia, que era um povo bem pequeno, tinha a primeira linhagem e tinha uma pessoa que era da primeira linhagem, que era o Carl Fritz, que ele era o líder do povo. Aí os Eldianos, né, que eles existiam nessa terra, que nem você falou, muito parecido com a história natural, eles eram baseados em vikings. Então eles eram pessoas violentas, né, faziam massacres, assim por diante, e eles compravam escravos. Quando eles compravam os escravos, eles tiravam a língua deles, né, e aí os escravos trabalhavam sem reclamar. Acontece que os Eldianos, eles tinham medo, né, porque o povoado, os outros povos, né, estavam ficando maiores, e o maior povo que eles tinham medo era o de Marley. Os Marleyanos, né, era um povo que tava crescendo muito, já era um império e tal, né, então eles, ok, precisamos crescer o nosso império. Em uma das compras de escravo, o Fritz, ele comprou a Ymir, que era uma criança, né, tem toda a história da criança, etc. Ele também arrancou a língua dela, e um dia Ymir foi lá, decidiu libertar uns porcos lá, que eram parte de da alimentação dos Eldianos. Aí, por conta de que ela libertou os porcos, o Fritz ficou puto. Aí, os outros escravos caguetaram a Ymir. Aí, ela foi punida. E a punição dela, ó, você vai pra floresta e a gente vai te caçar que nem um porco. Nesse meio que ela tava correndo, né, ela se escondeu, aí achou essa árvore, né, que tava escondido o poço, caiu lá dentro. E no âmbito de viver, etc, o ser, né, que originou a vida toda, que ela é uma centopeia, né?
Uma espécie de minhoca aí, estranha. É. Centopeia, lacraia, não sei.
Lacraia é bom. Aí se juntou na Ymir, aí isso originou um titã original, né, que o pessoal chama. Aí esse titã, né, depois, ele dura poucos segundos, né, a Ymir sai dele, né, como ela acaba virando o primeiro titã, né, ela acaba recuperando a língua. Aí, com medo dela continuar fugindo e tal, ela volta pra pedir desculpas pro Rei Fritz, né? Só que a galera tava caçando ela e fala, olha, se transformou num titã aí, etc. Aí, que o Rei Fritz fala? Não, vou te usar agora, vou usar os seus poderes, e agora você vai ser, sei lá, minha súdita, alguma coisa assim. Eventualmente ele usa ela de concubina.
Uma relação doentia ali.
Então, eles têm uma relação completamente deturpada. A Ymir, né, óbvio, cresce, etc. Ela acaba se apaixonando pelo Fritz, né? Tem uma relação extremamente abusiva, né? E faz ela gerar 3 filhos pra ele, né? Não sei como é que eu posso expressar nisso, mas são as 3 meninas, a Maria, a Cine e a Rose, né?
Isso, exatamente, que dá nome às muralhas.
Isso. Nesse momento, o dia tava atacando terror, assim, né? Eles cresceram pra caralho, porque o poder da Titã original massacrava geral, né, etc. Então eles expandiram, cresceram e estavam absurdamente grandes, né? Aí um dia, no exército lá de Eldia, um maluco foi lá e tentou assassinar o rei Fritz, jogou uma lança. Aí a Ymir, ela se jogou na frente do rei. Na teoria, ela é um titã, então ela poderia se regenerar. Só que a lança pegou na coluna dela, né? E exatamente num lugar, que a gente sabe no anime, que é o ponto frágil, né, dos titãs, né? Que é onde eles tentam cortar, né, na cabeça, né? Meio na nuca e tal. E aí ela começou a morrer. Aí o Rei Fritz falou, caralho, vou perder minha maior arma, né? O que ele fez? Cortou a Ymir em pedaços e deu pras filhas, né? E aí, canibalismo, forçou as filhas a comerem pra elas obterem o poder da Ymir, né? E aí as 3 filhas, obviamente, viraram 3 titãs também, obteram os poderes titãs, dividido. E isso gerou um ciclo, né? Durante o resto da vida, essa linhagem que é a linhagem monarca, né? Que tem os reis, etc. Vão passando o poder do titã pros filhos, descendentes, assim por diante, né? Beleza, surgem 9 titãs, né, eventualmente, né? Porque vão se dividindo os poderes. Surgem 9 titãs, são os titãs originais, né? Tem o titã de ataque, tem o titã martelo de guerra, etc. Né, tem toda essa galera, né? E esses titãs são divididos em 9 casas, né? Um com cada titã original. Só que como Eldia tava muito grande, eles não tinham mais com quem eles se preocuparem, né? Marley já tava minúscula, né? Então eles começaram a brigar entre si. E a única coisa que resolvia essa parada, essas brigas, era o titã fundador. Então ele chegava lá, acabava com a palhaçada e falou, beleza. Só que depois de 145 gerações dessas tretas, veio um carinha chamado Carl Fritz II. Ele era o rei, né, etc. E ele tinha o poder do titã fundador. Ele falou, mano, eu tô cansado dessa merda. Vocês só ficam brigando aí. Ele queria acabar com o ciclo de ódio. Aí ele foi passear pelo mundo, descobriu uma ilha lá que tava lá isolada. Aí ele falou, quer saber? Eu vou trazer um monte de titã colossal pra cá. Aí ele tinha o poder do fundador, trouxe uma porrada de titã colossal. E falou, olha, agora eu quero que vocês se juntem em círculos e usem o poder do endurecimento. Aí ele fez as 3 muralhas. E ainda ele usou a telepatia pra falar com os Eldianos e falou, olha, quem quer vir pra cá, quem quer paz, cola aqui, só que o seguinte, depois vocês colarem, eu vou apagar a memória de todo mundo, né? Aí foi, uma galera foi pra lá, né? É, metade foi, metade ficou, né? Assim por diante, teve gente que falou, não, isso é uma palhaçada, que isso e tal. Então, eles meio se dividiram assim, e o Rei Fritz, ele falou, olha, eu quero fazer um juramento, eu quero que todo mundo que vai ser meu sucessor, que mantenha essa palavra de paz, eu quero que aqui em Paradis haja paz. E aí ele apaga a memória de todo mundo. Obviamente quem são os descendentes dele depois recupera a memória, porque tem todo esse ciclo, né, de passar o poder do Titã pro outro, né, então eles acabam recuperando. E os Eldianos que eles ficaram fora de Paradis, eles foram capturados por Marley. Marley começou a usar os poderes dessa galera de Eldiano aí, né? Não só começou a usar os poderes Titã, como eles começaram a inferiorizar os Eldianos, né? Então, pô, quem tava em Marley era Eldiano, tinha que usar um bracelete, né? Tinha que falar, olha, você é inferior. Acontece que qualquer Eldiano que não obedecia a Marley era transformado em Titã puro. Por quê? Eventualmente, foi feito pesquisas, né, em cima dos Titãs e descobriram que era possível extrair fluido dos Titãs e transformar Eldiano em Titã. Somente Eldiano poderia se transformar em Titã. Se você aplica fluido espinhal num Eldiano, eles transformam em Titã. Titã puro. Titã puro é aquele meio acéfalo, né? Não é acéfalo, né?
É burro, né?
É.
Não pensa.
É, não tem consenso. Aí, o que que Marley fazia? Pessoal que não tava querendo colaborar, Eldiano que tava entrando em conflito com Marley e tal, pegava essa galera, levava de barco lá pra Paradis, né? Chegava na Paradis, transformava o cara em Titã, jogava pra uma muralha e, ó, regaça a galera aí. É por isso que Paradis tá cheia de Titã puro, né? Porque Marley tocava o terror, assim, né? E aí, óbvio que a Marley queria o poder do Titã Fundador, né? Então, em algum momento, eles queriam invadir Paradis, pegar esse poder e tal. Aí, eles prepararam quatro crianças, né? São as crianças que a gente conhece lá, que é Bertold, Aino, Marcel e Rainer. Eles tinham os poderes dos Titãs originais, né? Então, quatro dos Titãs eles tinham, né? Tinha o Titã Mandíbula, o Titã do Rainer, até esqueci o nome, né? É o blindado, né?
Blindado.
É.
O de colossal.
Isso.
E a fêmea.
Exato, exato. Então a gente já sabe mais ou menos como é que a história funciona. Aí você fala, pô, mas beleza, da onde que surgiu o Eren? Da onde que surgiu o Zeke e tal? Existia um carinha chamado Eren Krieger. Eren Krieger, ele era um espião que tava em Marley. Ele era de Paradis, estava em Marley, e ele tinha um titã de ataque, né? E ele era um revolucionário, então ele comandava um grupo de revolucionários dentro de Marley, né? E além dele, existia o carinha chamado Grisha. Ele casou com a Dina, que tinha sangue real. Eles eram revolucionários. O Grisha, ele tava nesse grupo revolucionário, né? Então, junto com a Dina, eles tiveram o Zeke, né? Que era uma criança que ela foi ensinada pelos pais que os Eldianos eram bons. Porém, ele era ensinado pelos avós que os Eldianos eram maus. Era ensinado pela população que os Eldianos eram maus, né? A escola que os Eldianos eram maus, né? Ele ficou sabendo que, em algum momento, o exército ou os Marleyanos, eles iriam pegar o grupo de revolução e mandar todo mundo pra Paradis. E o que que ele foi lá? Cagoetou os pais. Falou, olha, os meus pais são do grupo revolucionário, né? Só me livra disso aí. Não tenho nada a ver com isso. Aí eles mandaram a mãe, a Dina, pra Paradis, né? Até que, eventualmente, o Eren acaba comendo ela, né? No sentido canibal, né, da coisa, né?
O Eren?
É, o Eren, é. Durante a segunda temporada, eles estão buscando a Titã Fêmea. E a mãe do Zeke, que tava como Titã Puro, ela tenta atacá-lo. O Eren acaba defendendo os amigos, acaba comendo ela.
Ah,
né,
sim. É, na verdade, é curioso, na verdade, vendo assim que logo no começo do anime, né, a mãe do Eren, ela é morta por um titã, né?
É.
E a gente descobre que essa titã, na verdade, era a esposa do Grisha, né?
É.
Então, assim, seria o que é o pai do Eren, né? Então, ela teria uma rusga, digamos assim, com a mãe, a esposa atual agora do Grisha, né?
Então, o Zeke, ele cagoetou os pais. O Grisha, ele também, ele não foi mandado, ele ia ser mandado pra Paradis, né? Só que quando ele é enviado pra Paradis pra ser derrubado lá também pelos Marleyanos, ele encontra o Eren Krieger. E o Eren Krieger conta tudo pra ele. Fala, olha, eu quero que você leve aqui meu titã de ataque e a gente tem que recuperar o titã fundador. Então, ele faz o Grisha comer ele. Grisha obtém o titã de ataque. E aí, o Grisha se infiltra em Paradis, né? E, obviamente, ele infiltrado em Paradis lá, ele viu que Paradis estava muito aquém de Marley, né, em questão de evolução tecnológica, etc. Ele vira médico lá, conhece a mãe do Eren, se casa com a mãe do Eren, óbvio, tem o Eren e tal, né? E aí acontece toda a treta que a gente sabe, né? O Bertold, ele invade Paradis, né? Nesse momento, o pai do Eren corre atrás da família real lá. Ele encontra a família real no momento que eles estão tentando fazer aquele ritual, né? De passar o Titã Fundador pra outra pessoa, né? Aí o Eren vai lá, dá um sussurrinho no pai e fala assim, ó... Caga a porra toda aí, porque não vai dar em nada isso aí. O único jeito é matar todo mundo. Aí, beleza. Ele vai, mata a família real inteira, pega o poder do Titã Fundador. E aí, quando ele tá à beira da morte, tira o fluido espinhal, dá pro Eren. O Eren se transforma em Titã e come o pai dele. E aí, é a história que a gente já sabe, né? Corta pra o momento em que a gente viu lá que eles conseguiram restaurar Parting em Chama lá. E aí, conseguiram recuperar o... Eles descobrem que existe Marley, né? Porque eles viram os diários lá do pai do Eren, né? O Eren beija a mão da história. E é dito que, beleza, quando é o Eldiano lá, que tem o poder do Titã Fundador, né, etc, ele entra em contato com o sangue real, ele consegue ter vislumbres, né, do passado, ele ativa o poder do Fundador, né. Então o Eren ativou o poder do Fundador e viu todas as possibilidades do futuro. Ele entra em choque, porque ele vê que todas as possibilidades resulta na morte de 80% da população. Aí ele entra em parafuso, e é a partir daí que a gente segue.
Curioso, assim, que então a gente já tá num momento, né, de que o Eren, ele tá tomando a sua decisão, né, do que ele vai fazer. Deu um time skip de 4 anos. O Eren agora, ele tá tentando agir de forma mais independente, embora ele devesse obedecer ordens, né, já que é do povo. E curioso que o pessoal lá da ilha, lá de Paradis, agora começou a sair, né, porque tá começando a ver como é que tá o continente ali, com os planos. E o Eren, ele tá agindo na base do ódio. Ver o que aconteceu com toda a população, todo mundo, né? O que ele quer fazer. E então a gente tem um foco agora fora da ilha, né? A história acontecendo. É a história acontecendo no continente. E a gente vê que é curioso essa parte, assim, de história no mundo. É política, né? Nesse caso, né? Porque a gente tá falando de um povo, o povo dos Eldianos. São os dois povos, são da mesma raça. Só que uns não estão brigando contra o outro, no fim das contas. Porque os que estão vivendo no continente, eles moram em guetos. Ralados, caçados, eles vivem em guetos. E eles foram educados de que o pessoal da ilha são demônios. E são demônios que precisam exterminar, matar eles. Então aprendem a ter ódio desse povo, né? E isso daí é uma manipulação histórica que acontece. Você apaga a história de um povo pra você fazer o que você... acha uma massa, assim, da maioria ali, né? Que são os outros ali, o povo que tá dominando essa minoria, né? Tá vivendo em guetos. E, na verdade, estão só querendo utilizar os poderes deles. E, na verdade, eles têm uma inveja também, né? Já que esses caras têm as habilidades, mas não é um povo escolhido. Então, tá vendo toda essa questão, né? De povo contra povo, né? Da mesma raça. E é curioso ver, né? Como é que... A visão de Marley, né, sobre os outros, o ódio que tem, né, ataques, mortes, sabe, questão de extermínio, etc, como tá manipulando um povo que parece no passado, causou genocídio, não sei, causou mortes, eu não sei se a história foi essa direito, né, e só ficou, mas ficou na lembrança do passado. Então é uma história que no começo a gente achava, o mundo acabou, o pessoal tá vivendo ali, né, dominado com medo, com titãs que aparecem ali, numa história de fantasia, em algum momento, algum lugar, né, de algum universo paralelo, e a gente vê como essa história cresce. Bastante. E ela saiu fora, né, da ilha. E a gente vê agora a questão de sobrevivência da humanidade toda, né?
Eu acho engraçado que Shingeki era humanidade sobrevivendo dos titãs. E aí você descobre que, não, calma, eles estão numa Matrix ali, sabe? Eles precisam entender onde que eles estão, etc. Eles começam a descobrir, né? E mesmo o objetivo do Eren no final, né? Ele, quero liberdade, quero ver o mar, né? Eventualmente eles acabam saindo das muralhas, chega até o mar, né? Chega até o horizonte final da Ilha de Paradis, né? Eles descobrem o mar e tal, né? E naquele momento ele não tá mais pensando nisso, né? Ele tá pensando, pô, no que ele viu, né? Quando ele beijou a mão da história, né? Ele tá obcecado, né? Ele quer aniquilar todo mundo. E faz sentido, né? Porque ele viu que os Marleyanos tocaram terror com Paradis, né? A vida inteira, assim, né? Claro que os Eldianos sofrem de tudo que o Rei Fritz tocou terror também, né? Então, é uma guerra de anos, né? É um ciclo de ódio que não tem fim. E o Eren começa a gerar aquilo dentro dele. Apesar dos Eldianos, né? Que nem você falou, eles acabam indo pra Marley. E eu acho legal essa cena, sabe? Que eles começam a ver as tecnologias. ferrovias, né? Que eles não têm, eles são atrasados tecnologicamente, né? Marley tem ferrovias, tem barcos, navios, né? Tem dirigíveis, né? É toda uma sociedade evoluída, né? Os eudianos não, eles estão lá na Ilha de Parades fazendo fogo com tronquinhos, sabe? Apesar de eles terem aqueles movimentos, aqueles equipamentos da hora de verticais, né? De eles saírem flutuando por aí,
mas... Tem que lembrar, assim, eles estão isolados naquela ilha, mas estão isolados ainda mais por causa dos titãs. Então eles não têm como fugir, se expandir mais, né? Porque eles podem morrer a qualquer momento.
Então eles precisam dar um jeito de viver do jeito que dá com as limitações deles. E não tem troca com o mundo externo, né?
Não dá, porque por causa dos titãs. Né? Então eles, pessoal que viu que depois se livraram dos titãs, viram por que que eles estão sofrendo. Porque tem um outro povo que foi lá, estão fazendo costa deles. Estão pegando todos os povos eudianos, transformando em titãs e jogando na ilha. Jogando mais titãs ali, né?
É, então, eu acho interessante que a origem dos titãs é algo mais biológico, foi evoluindo, etc. E não foi simplesmente, sei lá, um ET que surgiu, sabe? Ou algo...
Embora tenha um verbo inicial ali que começou tudo, né?
É, mas tudo bem. Mas eu acho que é mais crível baseado que a gente consegue conceber essa teoria também da vida real, sabe?
Considerando que a teoria inicial era um contrato de um demônio com a Ymiru, originalmente, né, que apareceu. Cara, ele tava no encerramento de uma... Não sei se da primeira ou segunda temporada, cara. Tava dando altas teorias de conspiração do que tá vendo toda essa questão do poder original e tudo mais.
Uhum. Assim, apesar de ser místico, não é necessariamente só algo holístico, sabe? Existe algo crível ali no sentido de, ok, existe teoria evolutiva, etc. Você consegue entender que existe um parasita que ele consegue, sabe, até mudar a DNA das pessoas, né? Então, tudo bem, acho até aceitável, sabe? Nesse momento, bom, o Eren tá perdendo cabeça, assim, ele só... O Eren ficou obcecado, né? O Eren muda, o personagem muda, sabe, nessa transição. No momento que ele beijou a mão da história, ele mudou. Nesse momento, ele não é alguém que ele busca salvar os amigos, sabe? Ele quer exterminar a galera de Marley, né? Essa é a parada dele.
É que primeiro você tem que pensar assim, no começo ele odiava os titãs. Ódio aos titãs, morte aos titãs, vamos acabar com todos os titãs. Aí ele aprendeu que os titãs, na verdade, eram eudianos, que foram transformados em titãs. E quem tava transformando os eudianos em titãs? O povo de Marley. O povo de Marley fazia isso por, sei lá, ódio, puramente ódio, né? Ou por brincadeira, não sei. E aí ele despertou o ódio puramente contra esses eudianos, contra o povo de Marley, né? Então, o Eren, ele é movido pelo ódio, né? Ele nunca vai ter esse momento de paz.
Exato. Ele viu a mãe sendo comida por um titã, e isso despertou nele, ele também ficou obcecado por eliminar titãs, ele odeia titãs, né? E depois ele descobre que, não, na verdade, os titãs são parte de um plano muito maior, vindo de uma outra sociedade que tá evoluída, né, etc, tá tocando terror esse tempo todo neles, né? Então, a cabeça dele vira da vez, assim, né? Só que ele, aqui é o que você falou, ele tá num ciclo de ódio eterno. Então, bom, durante 4 anos, isso fica consumindo a cabeça dele, né? Aí ele se infiltra lá em Parades e tenta seguir com o plano dele, né? O plano dele era: quero me encontrar com o Zeke, que é o irmão dele, porque o Zeke tem sangue real, e juntos eles vão ativar o Titã Fundador, né?
Sim, é verdade. As duas habilidades, né? Do Titã Fundador.
Mas a parada é, durante esse processo, o Eren conta pro Flock, né? O Flock é aquele carinha que sobreviveu ao ataque do Eren. Ele nem era da tropa de exploração, né? O Eren que coloca ele na tropa de exploração momentaneamente porque, olha, é isso, agora vocês são da tropa de exploração, vamos ver. Eles criam, né, esse objetivo de, ok, precisamos eliminar Marley, né? E aí surge a facção Eren, a Eager, né, no caso. A facção Eager que... quer eliminar Marley, né? Eles querem criar um plano pra fazer o Eren se conectar com o Zeke pra criar o Titã Fundador, etc, né? Então, nesse meio tempo, tá rolando uma treta política, assim, sabe? Mas é meio isso mesmo. O Eren, ele acaba se infiltrando lá em Parades, né? Ele encontra o Zeke, né? Mas nesse meio tempo, ele descobre que Marley tá preparando um plano pra atacar Parades, né? Aí, durante uma festa, o Eren vai lá, se transforma em Titã, mata todo mundo... E ele pega ainda o poder do Titã Martelo de Guerra, né?
Isso, exatamente. Cara, o jeito como ele pegou o poder foi animal, né? Porque o usuário lá, ele cristalizou, né? A joia. Ele pegou o Titã Mandíbula, fez com que ele mordesse aquele cristal, que o Eren pegou ele, a mandíbula do cara, amassou até quebrar tudo e magou o bicho lá dentro também, pegou o sangue e pôs o sangue do Titã Martelo. Então, na verdade, ele já tem o poder do Titã de Ataque, junto com o poder do Titã Martelo.
O do Endurecimento também, né?
É. Endurecimento é uma habilidade, né, na verdade.
É, mas ele adquire ali, antes de tudo isso, né? Quando o pai da história, que era todo um rolê lá, ele acaba conseguindo também esse poder, né? Então, até por isso ele consegue endurecer a mão e enfiar porrada no Titã Martelo de guerra, né? O que eu fico triste dessa cena, né? E eu entendo, é porque, beleza, nesse momento tem as duas crianças lá. Nossa, até esqueci o nome deles.
Falco e a... Como é que é a outra garotinha? Esqueci o nome.
Nossa, também esqueci o nome da garotinha. Mas ela é muito boa com aquela arma de titã lá, né? Só que ela precisava matar a Sasha? A Sasha? Sério mesmo? Coitada.
É, a gente ficou bravo, né? Porque, porra, a gente gosta da Sasha. Não foi que nem, por exemplo, a morte do Irving, né? Que ele foi uma escolha. Ou morria ele, ou morria o Armin. E, na verdade, o pessoal ficou bravo porque sobreviveu o Armin, né? Mas tudo bem. É, o Armin é um dos protagonistas. Agora, a Sasha foi de graça.
Mas eu entendo que é pra mostrar a revolta. Porque não dá pra você ter uma guerra sem consequências, sabe? Tem gente que fala que não morre gente em Attack on Titan, assim, no sentido de não morre gente importante. Eu discordo. Porque além do Eren morrer, também morre a Sasha, né? E a Sasha é uma consequência de todo esse ódio, sabe? Porque enquanto o Eren vai lá e toca o terror em Marley, come geral e tal, enfim, a porrada. Pô, o Falco e essa menina estão vendo tudo ser destruído, né? Óbvio que ela também vai ter ódio. É um ciclo de ódio, sabe? O ódio do Eren tá gerando ódios em outras pessoas, né?
E isso porque eles são eudianos aí, né? Eles vivem em gueto, são hostilizados, mas eles têm um ódio maior pro povo da ilha.
É, então. No final, eles descobrem a facção Eren, então eles acabam prendendo o Eren, etc. Mas a facção ainda cria uns planos de revolta. E aí, em Paradis, ainda tem uma puta divisão, porque tem a galera da facção e tem essa galera da exploração, né? Então, mó gente da exploração, e aí eles conseguem juntar o Zeke com o Eren, né? E é curioso, né? Você lembra como é que isso acontece?
Mais ou menos.
Eles estão lutando contra o blindado invade Paradis. Eles estão lutando contra o blindado. Aí a menina, que ela se infiltrou em Paradis enquanto eles estão voltando lá, ela dá um tiro com a arma de Titã na cabeça do Eren, no pescoço. Aí a cabeça do Eren sai voando, entra em contato com a mão do Zeke, porque o Zeke segura. Isso ativa o poder de Titã fundador. Aí sai aquela espinha dorsal, né? Se conecta nele. Aí eles se formam um só, né? Aí eles se encontram lá nos caminhos, né? Os caminhos que é uma porra muito louca, né? Que é um lugar que o tempo passa diferente, né? E tá conectado com todos os eudianos, né?
Isso. Que, na verdade, é o que prende os eudianos aos titãs, na verdade. Também é um caminho sem rumo, né?
É, eu li uma explicação que o caminho, na verdade... E faz sentido até, né? É só uma teoria. O caminho foi criado pelo Ymir, que ela era uma pessoa solitária, né? E a necessidade dela de se conectar com pessoas e sobreviver, né? Então ela criou isso pra conectar todos os eudianos, né? Mas a verdade é que todos os eudianos que morrem... De algum jeito estão presos lá, né? Porque as pessoas que morreram, Bertold, etc., tá todo mundo lá, tá geral lá, né? E, bom, enquanto eles conectam no caminho, o Zeke fala: Oi, ô Ymir, vem cá, ó, tem como você criar uma eutanásia aí e impedir todo mundo, os eudianos, de se reproduzirem? Porque esse era o plano do Zeke, né? Era um plano mais pacífico, entre aspas, né? Ele queria acabar com os eudianos, né? Mas aí o Eren fala: Ô Ymir, que isso? Você é uma pessoa, você tem vontade própria, né? Aí ela compra a ideia do Eren, né? O Eren, inclusive, é a maior ideia errada aí do anime inteiro, né? Da ideia errada no pai, da ideia errada na Ymir, né? Mas beleza, ela compra a ideia e aí ela dá os poderes do fundador pro Eren, né? É o que acontece, o Eren chama todos os titãs colossais que estão na muralha e de todo lugar, ele tira esse poder deles de endurecimento e fala, ó, seguinte, vamos marchar. E aí cria o estrondo, né?
O poder do titã fundador é controlar todos os titãs. E aí tem a marcha. A marcha que é feita, na verdade, pelo Eren, mas também em ligação com o Zeke também, né? Já que o Zeke também tem essa possibilidade mais, né? Tem essa marcha que vai dos titãs colossais indo em direção ao continente. E isso vai destruindo todo, tipo, no caminho Paradis, né? Até chegar no oceano. Quando chega no oceano, eles cruzam o oceano.
É. E óbvio tem o vapor deles que também incinera, né? N- Mas vamos lá, o que você acha do estrondo? Ou seja, porque assim, esse é o momento final de Shingeki mesmo, assim. Apesar de esse ser o arco final, a temporada final, esse é o momento final. Até porque eles dividiram nos dois, entre aspas, filmes, né, que a gente assistiu. É a partir daí que a gente começa a ver final final de Shingeki, né? Final parte 3, final parte 4.
Não, assim, o estrondo é o apocalipse. É isso que acontece. Porque você, pra matar um titã já é difícil. Agora, matar um titã colossal, cara, os bichos emitem calor muito, então você não pode ficar muito perto. São inúmeros titãs ali marchando, sabe, é um estouro mesmo, né, da boiada. Meio que assim, eles vão na velocidade dele. Então eles vão pisando em todo mundo, queimando tudo. Uma muralha gigante vindo na sua direção, né? E que você não consegue parar. Então, as pessoas ficam desesperadas, porque eles não têm pra onde correr. Porque eles vão passar, vão atravessar, né? Então, assim, é uma forma realmente do apocalipse, né? E mostrando como a humanidade vai ser, de certa forma, destruída, né? Uma velocidade desse jeito. E é curioso, então, que o objetivo do pessoal agora é tentar dar um jeito de parar, né? Isso daí, parar esse estouro. Os marlianos não conseguem. Já desistiram, tentaram uma última possibilidade, não dava. O pessoal da ilha também estava desesperado para sair de lá, né? E só tinha alguns objetivos, né? Para tentar impedir. Eles sabiam que, ó, só vão parar o Zeke e o Eren, os dois.
Então é legal ver como que eles pegam aquele avião, fogem, dão jeito, a Heng se sacrifica, né?
Então, é triste, né? Eu acho a Rain um personagem muito bacana.
Legal pra caramba, né? Boa.
É uma das últimas líderes da tropa de exploração, né? Eu acho que ela tem esse ímpeto que ela herdou do Erwin e tal. Aquele momento de sacrifício dela é bonito, sabe? Eu acho que no anime ficou legal, né? Que depois ela reencontra o Erwin e tal, né? Eu acho que precisa pra passar o bastão pro Armin. Porque depois é o Armin. E eu acho que faz sentido ser o Armin. Sabe, o novo líder da tropa de exploração, né? No anime, eu acho que eles colocaram isso no na parte 3, né? É a única cena de ação que a gente tem na parte 3, sabe? Deu a morrendo.
Sim, porque o objetivo naquela parte do filme era... O Eren ficou maluco mesmo, mas... Agora não, quer dizer, ele se transformou no Titã e tá marchando em direção, né? A gente precisa parar ele, precisa pegar esse avião, fazer ele pegar, ir em direção ali e pronto. É essa a história. Enquanto isso, o pessoal lá do continente está tentando desesperadamente impedir esse ataque, né? É isso que acontece.
Em vão, né? Porque o Eren sai massacrando todo mundo, né?
É claro, o cara é gigante, tá num formato bizarro e tá ali protegido pelos titãs colossais também, né? Vamos falar assim, por mais que o povo do continente tenha tecnologia, eles não sabem lidar com titãs.
É, não tem como, né? É só o titã, só o poder do titã conseguir enfrentar, né? Eles não têm, né? É curioso que no mangá eu senti essa cena muito pesada, porque você vê o terror das pessoas correndo em vão. Elas tentando se salvar de algum jeito e o olhar dela, né? Eu acho que apesar do Isayama não saber desenhar, eu acho que... Bom, ele sabe desenhar, né? Mas não tanto quanto talvez alguns outros mangakas, né? Muita gente acha que o desenho do Isayama é feio. Mas eu acho que a expressão de terror que ele consegue fazer, eu não vejo em outros lugares. E a expressão de terror que ele consegue trazer nos olhos das pessoas enquanto elas estão prestes a ser esmagadas, sabe? É muito chocante. Eu não vi isso no anime. Eu acho que eles deram uma suavizada. No mangá é muito mais terrível, sabe? Você vê as pessoas, elas passando coisa um pro outro, assim, tentando salvar um ao outro, sabe? É muito angustiante, sabe?
Teve uma certa cena ali de uma pessoa sendo esmagada e tudo mais, né? Mas o foco mesmo era o pessoal discutindo e tentando fazer aquele avião pegar, a gente ganhar do tempo, e eles decidiram, vamos lá, e aí... Vamos acabar com aqueles titãs, né? Quer dizer, vamos acabar com o Eren e o Zeke.
Eu sinto também que no mangá o estrondo durou mais. Eu sinto que eles conseguiram colocar mais coisa do estrondo pra sentir o peso da morte das pessoas, sabe? Do peso das coisas que o Eren tá fazendo. Porque eventualmente ele fala, eu exterminei 80% da população mundial. Sei lá, não sei se foi pela espera dos capítulos, sabe? Que me fez sentir isso. E cada capítulo era mais terror e mais terror e mais terror, né? Mas eu acho que no anime, eu não sei... Apesar de ter sido terrível, eu não senti, sabe, o impacto do estrondo, né? É, eu acho que eles poderiam ter investido mais. Não sei, talvez ficasse muito pesado pro anime, né? E que nem você falou, o foco era no desfecho da tropa de exploração lutar contra o Eren, né?
Exatamente. E é um especial, né? Tem que lembrar, é um filme, né? Não é uma temporada.
É. Uma coisa que me arrepiou os pelos no braço É, primeiro, como eles se reúnem, né, eles acabam formando uma aliança dos Eldianos, né, todos os Eldianos, né, sejam os Eldianos de Paradis e os Eldianos de Marley. Eles se juntam, junto com a Falco e com a menina, né, e eles vão atacar o Eren. Então você tem a tropa de exploração lá, incluindo os que eram traidores desde o começo, e até a Annie, né, que ela tinha se isolado num casulo lá, né. Assim, ela não vai atacar nesse primeiro momento, depois ela vem, né. Mas, cara, que cena maravilhosa que é no final dessa parte 3, que é o Zumabito tentando controlar o avião lá, e aí eles abrem, né, eles vão, beleza, vão atacar o Eren, e eles caindo, sabe, aquela música tocando. No mangá você não tem essa emoção, no mangá você vê eles indo enfrentar o Eren e tal, mas, maluco, você tá, a cena é, você tá aflito pelo estrondo, né, vendo as pessoas serem esmagadas, mas, de repente, você tem a cena de esperança deles caindo, e você sabe que o pau vai comer, sabe, você sabe que, mano, vai rolar uma treta muito, muito pesada, sabe. Achei muito da hora como é que o mapa fez isso, foi bem emocionante. Tipo, eu hypei o final da parte 3, sabe? Ela foi bem... Ai, tá bom, foi bem parada. Mas no final, quando eles caem lá, falam, nossa, a parte 4 vai ser animal. Pena que demorou um ano, né, pra sair.
Tem que pensar assim, o anime do Attack on Titans, ele tem muitas virtudes. Uma delas é a trilha sonora. Criaram uma trilha sonora maravilhosa, excelente. Tem as músicas internas, né, do Hiroyuki Sawano, cara, que são fantásticas. E o filme resgatou várias dessas músicas.
Sim.
Vários tipos.
Sim. Fizeram remixes, né?
Isso, cara. E aí, assim, botou nos pontos altos, né, essa temporada final. E tem que lembrar, o estúdio caprichou, né? Até porque eles devem ter levado os funcionários à exaustão novamente, né? E fizeram, assim, uma coisa boa e tiveram tempo.
Entre aspas, né? Assim, demorou bastante pra lançar, né? Mas eu espero que não. Eu espero que eles tenham feito no tempo certo, sem exaurir as pessoas, porque a qualidade da última parte de Shingeki, que é a última mesmo, é maravilhosa. Eu acho que ela compensa o que não teve na parte 3, ela compensa toda a confusão do último. Da última temporada, sabe? Confusão no sentido de, ah, pô, não vai ter episódio, vai ser filme, não vai lançar agora, vai ter um parte 1, parte 2, parte 3, enfim. Porque é maravilhoso você ver isso em, entre aspas, um filme, apesar de ser dividido também, dentro do próprio filme ainda é dividido em parte 3, parte 4, é confuso, mas as cenas de ação são maravilhosas. Essa parte 4, parte final, final, último filme que lançou, eu acho muito bom, porque é ação desenfreada e é todo mundo caindo na porrada, sabe?
De ação teve de tudo, na verdade, né? Todo mundo participou da ação, reviravoltas também, momentos, personagens que voltando assim, né, pra dando uma ajuda, tipo o Falco, ele aparecendo como um titã.
O Falco vira o titã mandíbula, meio híbrido, bestial, então ele consegue voar. A treta é, o Eren invoca todos os titãs originais pras costas dele, né? Então, você tem que enfrentar os novos titãs, os originais, né? É a galera caindo na porrada, né? Quando o Armin é capturado, ele é levado lá pros caminhos, né? Porque ele vai encontrar o Zeke. E enquanto ele encontra o Zeke, eles têm uma discussão. O Zeke tá desesperançoso, ele fala que não acredita mais na evolução, no poder e tal. E aí o Armin fala, calma, a vida é bela, a vida tá nas pequenas coisas, tá aqui nessa folha aqui. E aí o Zeke vê uma bola lá de beisebol. E ele recobra a vontade de viver, né? Aparentemente, isso é o suficiente pra ele mandar os titãs originais que estavam atacando a galera, ajudar a galera, na verdade, a atacar o Eren, né? E o Jean e o Connie estão se fudendo, um pegando a mão do outro e tal. E eu acho que tem uma cena de ação maravilhosa, que é a titã fêmea lançando a Mikasa pra frente, sabe? Ela atravessa uma galera, consegue recuperar o Armin. E aí o Jean consegue explodir o pescoço do Eren, sabe? E aí o Eren se transforma em titã colossal blindado pra cair na porrada com o Armin. E aí tem o que você falou, né? Aquela espinha dorsal que é o ser vivo lá lança aquele pozinho mágico lá que vai transformar os Eldianos em titãs, né? Eu lembro que quando eu tava assistindo ou quando eu tava lendo mangá, eu achei bizarro, sabe? Porque, na teoria, quando você transforma os Eldianos em titãs puros, é como se eles tivessem morrido, porque não tem volta. Quando um titã vira titã puro, ou ele come o titã original e se retransforma, ou é isso, ele vai ficar preso na vida. Na teoria, o que teria acontecido lá, o Jean e o Connie morreram. E a menina também, né? Porque ela também era Eldiana e não era original, né? Então todo mundo que era Eldiano e não tinha o titã original morreu. Menos os Ackerman, porque os Ackerman não se transformam, né?
Os Ackerman não, eles têm o privilégio da linhagem sanguínea.
É. Então, assim, eu falo, caralho, fudeu. Morreu mesmo, já era. E eu tava achando incrível essa coragem do Isayama de ir pra frente, sabe? Ó, é isso aqui, morreu porque é consequência disso aqui. Apesar de que é meio bizarro, né? É, e faz sentido até aquela centopeia querer sobreviver, então foi um ataque de sobrevivência dela pra trazer os titãs pra, né, tentar ajudar um pouco, né? Mas é triste, sabe? É, por eles, né?
É, você viu que ele foi separado do Eren, né? E o objetivo dela era se reconectar novamente. E aí tava todo mundo impedindo pra que ele entrasse em contato com o Eren.
É.
E aí é por isso que ele criou esse exército, pequeno exército, pra impedir mesmo, segurar ainda mais, atrapalhar.
Não deu muito certo, né? Era só uns titãs puros ali, né?
É, que na verdade, assim, como que se acaba isso é você eliminando o Eren, né? É essa decisão que realmente eles tinham que tomar. Estavam desesperados pra que eles não queriam, mas eles perceberam que era isso. O Eren tinha que morrer. A Mikasa também, né? Ela não queria, mas fazer o quê? Ela acabou executando essa tarefa. Isso que tem uma cena ali que deixou todo mundo bravo pra caramba na época que saiu o mangá, né? Ela com a cabeça do Eren ali.
É, então... Isso é bizarro mesmo. Antes da Mikasa atacar o Eren, ela tem o prelúdio lá que o Eren injeta na cabeça dela uma memória lá de um futuro que aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo, sabe? Que eles viveram em paz lá. E é interessante, né? Porque eles vivem em paz, fugiram, viveram em paz, né? E aí ele fala pra ela, olha, vê se me esquece, hein? Mas ela não esquece ele, ela fala, não vou esquecer. Mas nesse momento, né, se entende que agora ela sabe de onde o Eren tá, por isso que ela entra dentro da cabeça do Titã. E é maravilhoso essa cena, porque é um ataque em conjunto, do Armin enfiando a porrada no Eren, né? Aí enquanto o Eren tá distraído, enquanto ele não consegue revidar, o Levi desviando de pedra, fazendo a porra toda, os Ackerman são seres incríveis, sabe? Ele consegue destruir o dente do Eren, a Mikasa entra e corta o pescoço do Eren, né? Cai a cabeça lá, defunto, e ela beijando o defunto, né? É bizarro, sabe? Não tenho o que falar, é grotesco isso. Não precisava, sabe? Mas eu acho que a única forma do Isayama é representar que a Mikasa amava o Eren, sabe? E porque apesar da Ymir ficar de voyeur, ela tá sorrindo, né? É estranho essa cena porque ela tá sorrindo, mas é como se ela, ok, agora eu tô liberta, né? Por quê? E é isso que é estranho. Na teoria, somente um amor verdadeiro poderia salvar a Ymir. É isso? Tipo, é isso mesmo? É conto de fada, tá ligado?
Não, assim, eu não sei se é questão do romance, até porque a visão dela, ela sempre teve um amor doentio, né? A relação doentia. Então, talvez ela abriu os olhos, não sei, percebeu que tudo que tava prendendo ela acabou sendo libertado, né? Essa conexão aí do mundo que ela tinha, essa visão, sabe? O Eren expôs uma das visões dela, né? Uma das vontades dela. Ela percebeu que não precisava ser tudo isso. Então foi liberta. De um jeito, eu não sei. Pode ter várias mensagens de liberdade.
É. No fundo, eu acho que é isso. Ela se liberta de uma relação que ela tinha, que era muito bizarra, né? Porque ela até se imagina, né? Acho que tem uma cena que aparece no anime que ela imagina como é que teria sido se ela não tivesse salvo o Rei Fritz, sabe? Que é ele lá com a lança enfiada e ela convivendo com as filhas dela, né? Que ela não teve a possibilidade de criar as filhas dela, né? Então, acho que é isso. Ela se liberta dessa relação só abusiva. E aí tem a cena final do Armin com o Eren, né? E o Armin conversando com o Eren, né? Isso também frustrou muita gente, né?
Sim, até que eu acho que o anime colocou mais coisas, eu acho, com mais alguns detalhes, né?
Uhum.
Lembrar, são três protagonistas, né? O Eren, o Armin e a Mikasa.
Sim.
E o Eren se tornou um vilão, ele morreu, ele precisa se despedir, se uhum. despediu da Mikasa. E agora ele precisa se despedir do Armin também.
Sim. Mas ele já tinha se despedido do Armin, essa parada. É, ele fez isso antes disso tudo acontecer, só que o Armin não se lembrava, né? Ele só vai se lembrar depois que ele mata o Eren, né? Porque é naquele momento que ele tá no navio, ele meio que recobra a consciência que ele tá viajando, assim, né? Mas aí mostra várias cenas deles, né? Eles conversando, né? Tem muita metáfora, né, nessa conversa, né? Porque o Eren vai lá, mostra um vulcão, né? Mostra cenas que eles viram naqueles livros de infância, né? Só que na teoria o vulcão representa meio que um desastre natural, sabe? Algo que é inevitável. Parece que ele fala pra si mesmo, ah, o que eu fiz era inevitável. Até porque ele viu todos os futuros, né? Ele viu que todos os futuros, ele fala, eu tentei todos os futuros. Eu não sei se isso quer dizer que em algum momento ele viveu linhas alternativas em que ele realmente tentou, se ele sabia que ele tentou todos os poderes, enfim. Porque ele vive o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, né? uma maluquice o poder titã fundador, né? Mas ele sabe que aquilo, todas as ações dele resultariam naquilo, né? Na morte de 80% da população, né?
É, mas de qualquer jeito foi uma despedida, né? Que a gente teve.
É. E você sabe que eu acho que, assim, no mangá foi estranho, porque o Armin agradece o Eren, mas no anime, o Armin fala assim: olha, tudo que você fez também é culpa minha. Porque quem deu o livro pra você sonhar com a liberdade, fui eu. Quem fez você acreditar nessa liberdade, fui eu. Ele até pega uma concha lá, etc, né, e mostra a concha tá ensanguentada, né. Então, eles assumem essa culpa e falam assim: olha, se você vai pro inferno por causa disso, eu vou te encontrar lá. Então, eu acho bonito, sabe, o amigo falando: olha, você tá na merda, eu vou junto com você. E dá meio que uma esperança, entre aspas, pro Eren, sabe? Depois de toda a merda que ele fez. Assim, eu acho o Eren, eu acho que o que o Eren fez, assim, desculpa, sabe? De novo, quem acredita que o extermínio é a solução, eu acho que precisa rever muitos conceitos. Mas eu acho que o que o Armin faz e as atitudes dele de apaziguar a dor do amigo é diferente. Não quer dizer que ele concorda com o que o Eren fez, ele não concorda, mas ele quer apaziguar a dor do amigo, sabe? E eu acho isso muito bom. E tem a despedida do Levi também, né?
Ah, o Levi até que tem umas coisinhas a mais ali, né? Mas assim, é legalzinho, vai. Ele fazendo o símbolo lá, né? Da tropa ali. No...
É, o Shinzo Sasageyo, é.
É, e aparecendo todo mundo ali também. Então assim, é um final digno, né? Não morreu em batalha, né? Fazer o quê?
Então, ele finalmente completou as ordens do Eren. Ele não tinha conseguido matar o Zeke. Mas ali naquela batalha ele mata. Então ele completa a ordem do Eren. E ele consegue finalizar tudo. E aí ele vê a galera se despedindo. E mano, esse momento é maravilhoso, sabe? Óbvio que o Levi cai, quebra as pernas, tá todo fudido lá. Mas ele chorando, sabe? Com o símbolo de Shinzo Sasageyo, mano. É muito maneiro. Eu acho que é um final muito legal pro personagem, sabe? Depois ele vai viver em paz, ó. Todo fudido, mas vai viver em paz,
né? A gente tem que lembrar que tem muitos personagens marcantes no Attack on Titans, né? O Levi é um deles, o Erwin é outro, sabe? É legal ver a conversa dos dois, respeito de um pro outro. E o Levi se despedindo dele, né?
É, eu acho justo, sabe, o que aconteceu? Eu acho que o Eren morreu porque, ó, ele tinha um sonho, mas ele tava preso num ciclo de ódio que não ia terminar. E, no final, a chave pra tudo era a Mikasa. Era o amor da Mikasa, etc, né? Só acho bizarro a obsessão do Eren, porque depois ele fala: eu quero que ela se lembre de mim por 10 anos, porque ela vai ser minha... Ah, que o caralho, né? Isso é muito... Essa é a forma de representar amor, sabe? Que isso, né? Muito distorcido, né?
É, ele é estranho mesmo, mas tudo bem. Finalizando, o corpo dele foi num local, né, de descanso.
Uhum.
A Mikasa teve sua vida mais tranquila, morrendo velhinha, mas ela nunca esqueceu dele.
Mas ela se casou, teve filhos, né?
Tudo mais... O interessante são os créditos, as imagens dos créditos. Ele foi enterrado numa árvore e o tempo foi passando.
Uhum.
Então, teve um momento de prosperidade no mundo, tranquilidade, evolução tecnológica. Teve uma guerra, estourou tudo, explodiu tudo e voltou desde o começo. A uma vida mais primitiva, mais simplória. Aquela árvore de pé ainda... Com o túmulo dele lá, a tumba dele. A
árvore crescida, né? Porque a cabeça do Eren deu uma fortalecida ali.
Isso, e a árvore e todo o terreno engolindo o túmulo e tudo mais. Muito parecido com quando a Ymir caiu numa árvore, dentro de uma árvore, né? Encontrou a criatura. Eu não sei se é uma repetição de ciclo.
Qual que é a sua interpretação?
O mundo avançou, todo mundo teve esse ciclo, teve que destruir tudo, voltou à simplicidade. O corpo dele tá lá ainda, não sei, a essência dele ainda tá lá em algum momento. E é a mesma cena da Ymir caindo dentro de uma árvore, tá ali dentro, e ela foi engolida por uma criatura e reproduziu toda a linhagem lá de ciclo de dominação e tudo mais. O mundo pode estar tranquilo? Não sei se tá tranquilo, parece que tá. Eu não sei, estourou uma guerra que explodiu tudo, né? Depois, eu não sei como é que estão as gerações daquela população. Eu não sei se vai se repetir novamente esse ciclo aí. De aparecer uma criatura, os titãs e tudo mais, né?
É, eles não falam, né? A minha interpretação é... Eu acho que o que o Isayama quis mostrar é que a Paradis viveu um tempo de paz. Mas o que aconteceu depois mostra a facção Yagirista assumindo o poder de Paradis, né? Vai ter conflito, né? Claro que os Marleyanos também vão se unir. Parece que as regiões se uniram em uma região só, né? Então vai ter todo esse ataque, mas se passam anos, muitos anos, né? Porque Paradis se desenvolve, tem prédios, etc, né? Mas eles nunca esquecem, então existe uma revolta, Parade some do mapa, explode, etc. E ainda se passam séculos, sabe? Então você vê, pra mim o ciclo de ódio não termina. Não eram os titãs o problema. E nunca foram os titãs o problema. Os problemas sempre foram as pessoas, sabe? Mesmo sem os titãs, a guerra continuou. Então, não tô falando que o Eren fez foi em vão. Porque foi, né? No final, não adiantou de nada, né? Mas tudo que ele quis criar foi mais sofrimento e ódio. E o ciclo de ódio continuou, sabe? Não parou. E aí tem, que nem você falou, se passam séculos, etc, a árvore crescida, e aí que dá a intenção que parece que tudo vai recomeçar, que surge uma criança e que tem ali uma árvore que é muito parecida com a árvore que a Ymir entrou. Então, pô, peraí, será que é possível recomeçar o ciclo de novos titãs, né? E, então, o ciclo não termina. Parece que a mensagem é essa, de que os seres humanos, enquanto estiverem vivos, eles vão entrar nesses ciclos de ódio e revolução e que a gente também não aprende com a história. A história acontece e a gente não aprende. A gente vê isso nas guerras, né? A gente teve guerras e morreram milhares de pessoas e a gente não aprende. A gente não aprende a conviver como sociedade, a gente não aprende a conviver entre pessoas, sabe? Tem guerras acontecendo no momento. Então, a gente como sociedade, a gente vai entrar em conflitos. Eu acho péssimo isso. Eu acho que é uma mensagem meio niilista e tal, mas eu acho que ela representa Shingeki de uma forma geral, sabe? Porque Shingeki, que nem a gente falou no começo, ele não dava uma sensação de esperança. Em nenhum momento ele deu a sensação de esperança. E apesar de ele ter um final feliz, entre aspas, pra galera que sobreviveu, né? Porque eles sobreviveram, eu acho que ele deixa a mensagem que não há esperança pra humanidade, sabe?
Era meio se pensar. Olha, eles acabaram com os titãs, acabaram com tudo, salvaram o mundo, mas o resto do mundo vai ter um ódio dessas pessoas e vão querer. O ódio não vai morrer, não vai acabar e tudo mais.
Então, assim, enquanto uma pessoa odia a outra, teremos guerra.
E esse é o ciclo. E isso aqui vai ter, não vai acabar nunca, né? Essa história. Então, daria pra fazer uma outra história, uma outra continuação, novamente, né? De uma nova sequência, etc. Se quisesse, né?
Não, por favor. Então, eu espero que não tenha. Eu espero que não tenha. Eu acho que tem que acabar
ter.
E ponto.
Não vai ter. A mensagem é essa, assim. Acabou, né? Teve todo um momento de raiva, ódio, um momento de paz. Mas o ódio volta, estoura tudo, e é isso.
Então, dito tudo isso, eu gostei do final de Shingeki, de verdade. Eu tinha achado aqui no mangá, mas quando eu revi no anime, além das emoções, e você reflete sobre o final, eu acho que faz sentido pra obra. Apesar da confusão depois desses últimos arcos, aí ele, porque vem tudo um Deus Ex Machina de informação assim, eu acho que faz sentido pro final da obra, eu acho que faz sentido pro Eren. Porque o Eren é uma pessoa que ele dizia que ele queria o bem-estar dos amigos, mas no fundo, o que ele queria era vingança, ele queria rechaçar alguém, ele queria, sabe, ele queria reprimir o ódio que ele tinha ali, sabe? Não reprimir, mas descontar, enfim. Ele é uma pessoa que ele viveu pelo ódio. Então, o momento de paz dele é o momento da morte. Então, eu acho que faz sentido, sabe? É triste, é melancólico pra caramba, mas eu acho que faz todo sentido com a obra que Shingeki mostrou, sabe? Eu gosto. Eu só gosto, assim. Tô falando que é perfeito, tô falando que é incrível. Eu simplesmente gosto, sabe?
Nossa, tem defeitos? Tem. Mas eu entendi o que aconteceu, né? Pelo menos em alguns momentos. Eu consegui, pelo menos, ter uma visão melhor, né? Antes eu tava bravo, assim, ó. Caramba, que jeito tosco de terminar e que coisas abertas que deixaram. Mas, assim, elas estão abertas porque as relações humanas são assim mesmo, cara. O ódio não vai acabar, a guerra vai continuar, a gente vai, em um momento que pode ter sessão de guerra, pode ter um de paz, em algum momento vai voltar a estourar tudo de novo, né?
Sim.
Isso que acontece. Então, isso que eu entendi. É isso que eu percebi. Então, assim, não é que foi tudo em vão. Pra aquele momento, eles conseguiram impedir a destruição do mundo.
Sim.
Salvaram a vida deles. E aí, o que ia acontecer depois, já não tá mais na geração deles.
Sim. E a humanidade continua não aprendendo com a história. É isso aí.
Exatamente.
Bom, isso foi a gente falando um pouquinho do final de Shingeki, tá? Mas a gente gostaria de ouvir de vocês também, ouvintes. O que vocês acharam do final de Shingeki? Eu não tô falando somente desses episódios finais, mas também do arco final, da temporada final, desde que a gente entende como temporada final. Não deixe de entrar no nosso servidor do Discord para conversar conosco sobre o que você achou desse final de Shingeki. Mas também, não deixe de acessar nossas redes sociais, comentar, nos seguir, porque a gente tá em todas as redes. A gente tá no Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. A gente tá sempre produzindo conteúdo exclusivo lá. Não deixe avaliar esse episódio, tá? Porque pra gente é muito importante. Você entra no Spotify, dá 5 estrelinhas e divulga esse episódio, porque pra gente é super importante. Se você gostou desse episódio, comente, mande pra algum amiguinho, sabe? Mostre nas redes sociais e assim por diante, tá?
É isso, galera. Falou!
Falou!